Sessão ordinária do dia 13 de novembro de 2017. Declaro aberto. Agradeço a presença de todos que está aqui presente. E rezar um trecho bíblico em seguida, Pai Nosso.
O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai em sua dificuldade. Do fruto da boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu conhecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel da testemunha honesta, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os sábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Coloco a ata anterior em discussão. Em votação. Os favoráveis venham sentados, ou o contrário, se levante e aprovado. Vamos passar para o expediente do dia.
Ministério Público. Ofício número 685/2017. Excelentíssimo senhor, cumprimento ou cordialmente venham por meio presente encaminhar a recomendação administrativa número 20/2017, anexo, para conhecimento e adoção das medidas pertinentes, respeitosamente, Ricardo Pia Nobis Filho, promotor de justiça. Excelentíssimo senhor prefeito de Maranhão do Sul, considerando que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que o Ministério Público, instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais disponíveis, considerando o estabelecimento no artigo 129, inciso 2, da mesma Carta Constitucional, bem como o artigo 120, inciso 2º, da Constituição do Estado do Paraná, que atribui ao Ministério Público a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Considerando o artigo 27, parágrafo 1º, inciso 4º, da Lei Federal número 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, qual faculta ao Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos e administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação. Considerando o artigo 2º, do capítulo da Lei Complementar número 85, de 27 de dezembro de 1999, que antes de elencar funções atribuídas ao Ministério Público, reforça aquelas previstas na Constituição Federal e Estadual da Lei Orgânica Nacional. Considerando que o Ministério Público compete zelar pela defesa do patrimônio público social, nos termos do artigo 129, inciso 2º da Constituição Federal, e tendo em vista que dentro dessas relevantes atribuições ministerial há de exigir que o provimento de cargos no âmbito da administrativa pública respeite os princípios expostos no artigo 37, capítulo da Lei Maior, sob a pena de violação ao interesse público, ao regime de acessibilidade aos órgãos públicos, ao respeito e credibilidade dos poderes institucionais públicos. Considerando que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, dos Distritos Federais, dos municípios, obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do artigo 37 da Constituição da República. Considerando a responsabilidade dos órgãos fiscais, pressupõe a ação planejada e transparente, em que previne risco e corrige desvio capaz de afetar o equilíbrio de contas públicas, mediante o cumprimento de metas e resultado entre receitas, despesas e obediências a limites e condições no que tange a renúncia da receita e geração de despesas com pessoal. Considerando que o desequilíbrio entre as receitas, as despesas, sobretudo o que pertine os gastos com pessoal no curto, médio e longo prazo, provoca reflexos negativos diretos na manutenção da política pública municipal sobre as áreas mais sensíveis, que insistidamente são reclamados ao Ministério Público como saúde e educação. Considerando o artigo 20, inciso 3º, alínea B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que o Poder Executivo Municipal não poderá gastar mais que 54% de sua receita corrente líquida com despesa pessoal em cada período de apuração ocorrente tal verificação ao final de cada quadrimestre, nos termos do artigo 22, capítulo da Receita da Receita Lei. Considerando que o artigo 22, parágrafo 1 da mesma lei da responsabilidade fiscal prevê a existência denominado limite prudencial com o pessoal, e determina que 95% do limite total de 54%, ou seja, 51,3% da receita corrente líquida do exercício, mutuamente a partir do qual é verdade ao gestor. Dentre outras despesas com o pessoal, a contratação da hora extra, ressalvadas as exceções constitucionais e aquelas previstas nas leis de diretrizes orçamentárias. Considerando que consulta ao portal de informações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná verificou que o município de Maringá do Sul, no período do quadrimestre de 2017, gastou 49,68% de sua receita corrente líquida e despesa pessoal. A porcentagem está muito próxima ao limite prudencial com o pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando que a administração pública não pode ter como prática rotineira o pagamento de horas extras aos seus servidores, uma vez que tal conduta pode configurar ineficiência do serviço público pela falta de servidores para desempenhar determinada função e não cumprimento das normas constitucionais, como determina o curso público. Considerando que horas extras não podem ser utilizadas como forma de complementação remuneração dos servidores que não raras vezes encontram-se desfasados e são pagas em valores fixos, mês a mês, e não especialmente com o próprio de sua natureza. Considerando que as horas extras muitas vezes são pagas sem efetivo controle e ocorrência da prestação de serviço, excepcional de qual conduta não é fiscalizada pelo superior hierárquico dos servidores do gestor municipal. Considerando que a existência no ato estatuto dos servidores públicos municipal de forma subsidiária para compensação dos serviços extraordinários necessita de acordo escrito, conforme disposto no artigo 44 da 4ª Lei 30 de 2016 do município de Maringá do Sul, atendendo a conveniência e outras necessidades dos servidores a imediato acordo escrito, poderá ser instituído o sistema de compensação de horas observando jornadas mínimas e máximas semanais. Considerando que a Lei número 9.601, 98 institui a possibilidade de compensação de jornada extraordinária arbitrariamente trabalhada sem acréscimo na remuneração. Como alternativa, recebimento de hora extra trata-se de previsão expressa no artigo 7º, inciso 8º da Constituição Federal, direito de que também foi estendido aos servidores públicos no seu artigo 39, 3º do mesmo diploma legal. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário, com agravo número 722.628 de Minas Gerais, Ministério é, Luiz Flux. Reconheceu a constitucionalidade do banco de horas no ato do serviço público, medindo que a palavra eminente relatou atende não só à legislação estatutária da regência, como também reduz custos como funcionário em manutenção de serviços públicos essenciais, além de resguardar e preservar a saúde e a vida social dos servidores que trabalham em regime de revezamento. Diante de visível flexibilização da jornada de trabalho, considerando que diversos entes públicos federais, estaduais e municipais, a exemplo da União, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais Federais do Trabalho, Tribunais de Justiça Estadual, Varas Federais do Trabalho, Cartórios Eleitorais, Ministério Público Federal, Ministério Público dos Estados, além de vários municípios paranaenses como Foz do Iguaçu, Paraná, Londrina, Paraná, Candeia, Paraná, Rolândia, reconhece a constitucionalidade na implantação no banco de horas no âmbito da administração pública, já adotaram tal forma de compensações e jornadas para seus servidores. Considerando que, ao assim agirem, tais entes adotaram uma alternativa para poupar o servidor de jornadas prolongadas, reconhecendo a contrapartida do repouso no resguardo à saúde do trabalhador, além de, ao mesmo tempo, evitar despesa pública com o pagamento de horas excedentes, dando margem ao espaço orçamentário para a satisfação de outros compromissos, ou mesmo para terem alternativa à disposição quando incidentes nas restrições orçamentárias do artigo 22, parágrafo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o âmbito do município de Marilândia do Sul, conforme depende do estado dos servidores públicos municipais e da chefia imediata do departamento ou seção, conforme definido no artigo 44, segundo cabe a este, junto ao prefeito, qualidade a gestor das coisas públicas e ordens de despesas, responsabilidade civil, administração e criminal em decorrência de eventuais danos erário, quanto da absorvência da lei de responsabilidade fiscal por conta de pagamentos irregulares. Resolve recomendar. Regulamentado pelo decreto. Banco de Ordem implementado pelo Decreto 421, de 9 de abril de 2015. Tem mais, né? Extraordinário como forma adicional a compensação dos servidores institucionais que deve ser adotado como regra para a administração pública. O posicionamento da administração sobre o termo da presente recomendação deverá ser comunicado à Promotoria de Justiça da Comarca de Marilândia do Sul no prazo de 10 dias, sob pena de entender que nenhuma providência foi ou será adotada. Havendo escolhido, confira-se ampla divulgação a presente recomendação, fazendo publicar no site do município e no diário oficial desse ente, bem como colher assinatura de todos os servidores municipais na presente recomendação, sendo que o Ministério Público enviará cópia do documento para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a Promotoria Geral de Justiça, a Câmara Municipal de Marilândia do Sul, Paraná, e o Sindicato dos Servidores Municipal. No que tange, a Câmara de Vereadores será solicitada a sua leitura integral na próxima sessão legislativa para fins de acompanhamento de sua implantação e providências necessárias para sua fiscalização. Marilândia do Sul, 1 de novembro de 2017. Ricardo Pianovisque Filho, promotor de justiça.
Vou passar com a palavra livre agora para o vereador Edmilton.
Senhor presidente, oi. Senhor presidente, senhores vereadores, um agradecimento especial à vereadora, um agradecimento especial às pessoas que fazem presente aqui, né? O Gaiola, sua esposa, Amanda, sou chalé da casa, meu filho que hoje participa pela primeira vez. Só para esclarecimento de vocês, não sei se vocês conseguiram, o texto grande fica difícil de prestar atenção, né? Na verdade, o texto só foi lido aqui, um texto do Ministério Público, foi encaminhado à Prefeitura, e vai de encontro, Gaiola, será interessante para que você entenda nesse processo. O Ministério Público pede, recomenda que sejam cortadas as horas extras dos funcionários. Então, os funcionários de Guarani, em outra época, tinham um TID, que era um tempo integral de exposição, que eu também não concordo, a questão do gestor. E aí, agora, sempre fazendo horas extras. Como nós alcançamos 49,68% daquilo que é a arrecadação do município, e nós temos um primeiro limite de 51,3%, né? Então ele recomendou que isso seja tirado e se transformado em banco de horas. As empresas hoje maiores um pouquinho, no caso específico da nossa cidade aqui, acho que a Coamo e a Cocaína já fazem isso com a questão de banco de hora mesmo. Faz banco de hora e depois, inferior, eu acho uma limitação. Porque se você trabalhar com a ideia de salário que o funcionário nosso tem hoje, agora essa é aquele que dá uma ajeitada. Não sei como o prefeito vai lidar com isso. Bom, queria também informar vocês, mas é só para o nosso conhecimento, nós não temos nada a mexer, só para esclarecimento foi pedido que foi lido na Câmara. É do promotor com o prefeito, que é o gestor público. Mas eu acho interessante essa questão, e é preciso fazer uma diferenciação entre o que é o gestor público, especificamente, e nós, legisladores desse município. Porque na semana nós tivemos uma reunião importante com o prefeito, né? Não quero falar sobre isso, porque acho que isso é próprio do prefeito mesmo. Tem algumas atitudes que começaram a ser tomadas agora, a partir do ano que vem, alguns investimentos, né? No caso de mais de 2 milhões que serão investidos. Mas quem decide a autorização para o investimento, ela é dada por essa casa de leis, né? Mas ele decide aonde ele vai aplicar. É ele que decide, porque ele é o administrador. Então não tem como, eu já tenho sido perguntado para as pessoas, mas por que você não mandou fazer isso? Por que você não mandou fazer aquilo? Porque eu não mando, né? Quem manda é o administrador, né? Então, por exemplo, serão feitos asfalto aqui em alguns lugares. E, por exemplo, o São José ainda não chegou, mas por que o Pardal não levou para lá? Não levou porque o Pardal não tem essa força para levar, tem a força de pedir, né? Então, só para deixar claro isso, que é a função do legislador, da fiscalização, nós fazemos indicação. Essa semana eu estive lá fazendo uma visita na 15 e sempre encontro uma vereadora que está lá fazendo visita também, tomando meu espaço, que é a Cadeirinha. E nós estávamos justamente conversando isso, né? Ah, mas por que vocês não fazem um banheiro? Eu disse, na minha casa eu já fiz 4, porque lá é eu que mando, eu que determino. Agora, na prefeitura quem determina é o gestor. Mas por que vocês não acabam e explicou, falou, nós podemos fazer a indicação. E todos aqui fizeram, começou com o gentil, depois todos, né? É óbvio que o prefeito vai fazer, vai atender, segundo as possibilidades. Bom, quarta-feira eu estive em Curitiba, na Casa Militar, num jantar com o amigo e deputado Guto Silva. Na sexta ele havia jantado em casa, e na quarta nós estivemos lá em Curitiba, e justamente passando essas situações para ele, da dificuldade que, enquanto município pequeno, nós temos, né, de chegar ao governo, né? O governo hoje, esse governo que é Estado, não quero fazer crítica nem elogios, eu acho que a população é soberana naquilo que ela decide, quem permanece, de quem se retira da política. Mas ele aí nós conseguimos assinar, entregar um pedido em mãos, que o Aquiles já havia levado, de mais um veículo, que é R$50 mil, levamos o orçamento, que será trazido agora. Eu tinha dito nesta casa, e o sonho é que nós pudéssemos construir um campo de golfe 7. Era um sonho poder atender as pessoas deficientes. Então, não descartei, obviamente, essa possibilidade. Mas como os projetos deveriam ser apresentados até dia 15, que é depois de amanhã, né, da documentação entregada, então não havia tempo hábil para que o projeto fosse feito. Porque o projeto que se faz para o Estado não é um projeto que você pega qualquer engenheiro na rua e faz um desenho. Esse projeto precisa ser aprovado pelo Paraná Cidade. Eu liguei para o Ortega, fiz questão de ligar para o Ortega, que hoje faz também do CEDU e do Paraná Cidade, e o Ortega me informou que nós não temos no Paraná ainda nenhum projeto de Golf 7. O Golf 7 que foi construído em Apucarana, que custou em torno de R$40, R$50 mil, foi um Golf 7 feito pela população. A PAI arrecadou e fez, então daí é diferente. Então nós não temos, por isso que eu tinha dito aqui que tinha esperança que nós conseguíssemos o Golf 7, mas infelizmente nós transformamos agora num carro para o ano que vem poder tentar encaixar e fazer esse sonho, que é um sonho, não é para a paz só, né?
mas alunos de Nova Moreira, da Escola Tancredo, a Clá, muito feliz lá, na homenagem que fez, fez homenagem aos alunos nossos que representaram a nossa cidade lá, na questão do Bovset, né? O Valdir, meu cunhado, começou praticamente esse projeto, hoje é árbitro da federação e trabalha na região. Então, vai dizer para vocês o seguinte, que as coisas independem, ou não dependem, acho que é mais a palavra melhor colocada, de uma vontade específica minha, de uma vontade específica do Gentil ou de qualquer outro vereador. Existe todo um conjunto que precisa ser feito, estudado e documentado. Eu conversando com o assessor do Guto Silva, essa semana, dos projetos que estão chegando para a cidade, das doações recebidas pelas cidades, 90% estão sendo aprovados. Quer dizer, então, veja que há toda uma dificuldade para se aprovar. Tem hora, né, como o Pardal é um homem muito desconfiado, nosso colega, que a gente até desconfia que os caras dão e depois retiram a gente. Claro, você não aprovou o projeto. E aí você é obrigado a recuar, né? E eles passam de bonzinho e nós passamos para a população. Então, o Pardal tem que assim que obra pública, enquanto não inaugurar, ele não conta, porque senão no meio da bala, né, Pardal? Então, mas a população precisa entender. Eu tenho dito isso seguidas vezes, nos locais que eu disse. Tem. Da dificuldade que nós temos, enquanto representante do povo, de levar exatamente aquilo que está ocorrendo aqui para a população. Hoje até um dia que nós temos 3, 6, 7 pessoas, mas tem dias que nós fazemos reunião praticamente sozinho, fizemos só com Moraes um dia. Então isso dificulta mais ainda, porque daí as pessoas não estão sabendo exatamente o que está acontecendo. Hoje, especificamente, a reunião está sendo diferente, porque 3 vereadores tinham um compromisso em Curitiba, viajaram para lá, e o Jean está com problema de trânsito, vindo de Aquarana, ligou para mim que talvez não desse tempo dele chegar. Então nós tínhamos alguns projetos para serem votados, mas que precisariam de 2/3 da Câmara, pelo menos 6. Então os projetos serão retirados, foram isso, né, o Luciano, que é o nosso assessor, e aí na segunda-feira serão colocados. Então agradeço mais uma vez a presença de vocês, e peço que eu acho que a participação... Eu parei de falar essa frase, mas vou ter que voltar. Eu digo que o ausente nunca tem razão. Quem não está presente não tem razão de discussão, né? Então o ausente nunca tem razão, né? Então, vocês que aqui estão, eu tenho, logicamente, o nosso respeito, assim como todos o têm, mas nós temos uma enxurrada de informação vinda do WhatsApp, né? Que não significa nada de conhecimento. Informação, ela tem que ser primeiro treinada, pesquisada, para que ela vire uma informação. Né? Você não pode ter essa capacidade de informar uma coisa que é, muitas vezes, irreal. Né? Então, mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço a todos os nossos colegas. E peço desculpa pela falta de projetos que hoje tem, em virtude de todos os processos que ocorreram. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado ao vereador Edmildo, pelas palavras bem colocadas, que foi relembrado de... explicar o alerta do Ministério Público, que é muito importante, aonde alerta o prefeito, porque uma dessa aí, se passar o índice que é recomendado, pode atrapalhar as verbas que vem do município, que fica sem certidão, assim negativa, pelo município. E daí, sem certidão, trava tudo quanto é verba que vem para cá, para o nosso município. E obrigado, vereador, pela palavra bem colocada. Com a palavra da vereadora Crandelil.
Boa noite, senhor presidente, vereadores presentes, a todos que estão presentes nesta casa. Eu quero fazer uma justificação da falta da vereadora Tatiane, que foi convocada e convidada pelo prefeito para ir até Curitiba na data de hoje, em reunião com a TIM sobre a situação da torre em Nova Moreira, como ela havia feito o pedido junto à TIM. O prefeito, indo para lá hoje, pediu que ela o acompanhasse para participar da reunião, para verificar quais são as medidas que a TIM está tomando devido ao pedido que foi feito lá em Curitiba. Senhor presidente, na semana passada, veio um convite do CRAS, CREAS e Conselho Tutelar, a minha pessoa, como representante do Promenor. Eu estive participando então da reunião que aconteceu no CREAS, na sede do CREAS, na Avenida Santiago Lopes José, número 220, O motivo dessa reunião foi esclarecer a quem esteve presente quais são os trabalhos que o CRAS realiza, quais são os trabalhos que o CREAS realiza e também o Conselho Tutelar. Até onde pode ir, como fazer e o que fazer. Isso é muito importante para nós, como legisladores, estar acompanhando essas situações, porque muitas pessoas nos perguntam, eu acredito também que já abordaram outros vereadores, perguntando para que tem que ter o CREAS se já tem o CRAS. E tem gente que, na verdade, pensa que o CREAS é até o CREA. CREA é um órgão que regulamenta as construções civil. CRAS é uma outra situação, é o Centro de Referência de Assistência Social, que é um braço do CRAS. Então, nessa reunião, os seus conselheiros estavam lá, os psicólogos, os assistentes sociais, tanto do CRAS quanto do CREAS, e também o pessoal que trabalha no Conselho Tutelar, expôs para todos os presentes qual é a sua função, qual é a sua obrigação, o que eles fazem e como fazem. Então, isso é muito importante para nós sabermos, para poder esclarecer a população de Marilândia. E eu verifiquei com a Lurdinha, que é a coordenadora do CREAS, se veio convite para esta casa, tá? E segundo que eu conversei lá, diz que veio sim o convite para esta casa, estava somente eu de vereadora lá, e quando eu cheguei aqui à tarde, eu verifiquei com os funcionários desta casa e não veio convite para cá, né? Então,
senhora vereadora, me permite? Mas aí eu me senti agora extremamente ofendido, sendo a senhora convocada, convidada, e aí você poderia ser convocado para todos.
Eu fui convocada.
Não, eu sei.
Eu fui convocada.
Entendi. Mas eu disse assim: se não veio aqui a informação,
exatamente.
Isso é muito comum a gente sofrer. Né?
Exatamente.
Você está sabendo, eu não sabia daqui.
Então, e quando eu cheguei lá, que daí eu fui para representar o Promenor na qualidade de presidente do Promenor, aí eles agradeceram a presença da minha pessoa por estar lá. Daí eu perguntei: escuta, mas só tem eu de vereador aqui. Foi convidado a Câmara? Foi. Aí eu vim aqui, perguntei para os funcionários e não chegou o convite aqui. Então eu estou deixando isso registrado para que todos vocês saibam que se porventura eu até, né, justifiquei que eu não havia recebido como vereador o convite e justifiquei a ausência dos demais vereadores porque a gente não sabia como vereador dessa reunião. Né? Eu fui lá porque eu fui convocada pelo Promenor. Então eu justifiquei a falta, a ausência dos vereadores, porque na verdade esta casa não recebeu o convite. Tá? E nós constatamos aqui junto ao pessoal que trabalha aqui, que todas as correspondências que chegam nesta casa é entregue para nós, e eu verifiquei aqui e realmente não chegou nenhum convite. Posterior a essa confirmação, eu liguei lá no CREAS, verificando quem é que entregou o convite ou a convocação e para quem entregou. E isso ainda não foi nos dado a resposta, tá? Então, eu quero deixar isso registrado para que, quando vocês forem cobrados por parte de alguém desses órgãos, né, que justifique, porque realmente nós não recebemos essa convocação, esse convite para essa reunião. Tá? E agora fugiu o meu assunto.
Permita só, senhor presidente, queria pedir autorização, acabou passando despercebido, a vereadora fazendo uma colocação, minha lei. Queria, se fosse possível, fazer uma. Aí não é indicação, é uma. Você me ajuda? Para órgão público, nós fazemos o quê? Órgão privado? Um requerimento para ti, porque é impressionante, faz uma semana que eu não consigo ligar para ninguém. eu não consigo ligar para ninguém. E pior, se eu tenho um grampo que não é pós-pago, né? Nem pré-pago, é aquele que eu pago para usar todo dia, né? Então, como ela falou da tia aqui, se eu soubesse que eles iriam lá, de repente até... Mas seria interessante encaminhar um... Para que eles dessem uma satisfação para nós, que é um absurdo. Porque você pega regiões, por exemplo, no caso de Nova Moreira, que não tem o serviço, né, por falta de torre, agora no nosso caso aqui não tem. Né? Se vende o celular, você vende o plano, então daí como é que você vai usar? Se o senhor me autorizasse, tá bom? Assim.
Senhor,
posso?
Pode falar.
Senhor presidente, era só, eu não anotei, eu tenho costume de anotar e daí eu não anotei, na verdade, o que eu queria falar e eu estava pensando, mas eu acabei não escrevendo aqui e era esse assunto só que eu tinha escrito aqui para falar. Obrigada.
Obrigado, vereadora, pelas palavras bem colocadas e dessa reunião também eu não sabia, eu não recebi esse convite dessa reunião e... É ruim, fica ruim esse aí, né? Não receber, daí a pessoa vê, tem vontade de ir, quer participar e não recebe o convite, aí fica difícil. Obrigado mais uma vez. Deixa eu passar aqui, não tem mais ninguém escrito na palavra livre, vamos passar para a ordem do dia.
Não tem? Eu não tenho ordem do dia hoje porque não tem projeto.
Vamos passar para a explicação pessoal. Está marcado aqui,
não. Não, mas não tem explicação pessoal porque não tem nenhum
problema. É, não, aqui marcou aqui.
É, não, sim.
Marcou aqui.
É,
não tem. Você pode anunciar. Não tendo nada escrito, não. Tem, mas não tem projeto, que o projeto não deu hora para ser aprovado. E só queria lembrar o vereador Edmilton sobre esse requerimento à empresa TIM. Tem jeito, né, gente? Tem marcar para outra, né? Tem que entrar na outra.
Tem que botar na outra?
Certamente. Tem que
entrar na outra. Eu indicação, falei, vou fazer verbal. Por isso que eu perdi esse pedido. Mas aí faço para outra.
Aí será feito na outra sessão esse pedido.
Perfeito.
E lembrando dessa empresa TIM, a TIM está complicada. Na verdade, no Paraná inteiro. Recebe várias reclamações dessa empresa. E lembrando que outras operadoras estão tá, talvez melhor que a TIM.
Essa aqui está com menos também.
Outras operadoras tá melhor que a TIM. Eu tenho o plano Claro. E a Claro hoje está com um plano melhor que a TIM. Pode ligar com TIM, Claro e fixo, melhor que a TIM. Eu acho que devemos, se uma empresa está ruim, devemos passar pela outra. Que ter mais segurança, porque o povo... não pode pagar uma coisa que não é usada. Paga pelo uso, mas não seja usado porque não tem o sinal. Obrigado mais uma vez, vocês, a todos presentes aqui. Conto com vocês na próxima segunda-feira, nessa sessão. Espero aí contar com todos os vereadores aqui nessa casa de lei. E mais uma vez, obrigado a vocês, espero contar com vocês na próxima segunda-feira. Obrigado a todos os vereadores, que está aqui o Edmilton, a vereadora Jardim, o Lila, o Gentil, que está aqui presente. Todos são os vereadores que se preocupam com o nosso município, se preocupam com a saúde, nossa educação, nossos funcionários públicos e a todo o setor do esporte. E nós estamos juntos para trabalhar, fazer um grande trabalho, um grande mandato nesse município de Mariana do Sul. Declaro a sessão ordinária do dia 13 de novembro de 2017 encerrada. Obrigado a todos.
Boa noite a todos, obrigado.
Obrigado.
Obrigado.